É tempo de informação, é tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os destaques.
Boa tarde. A PJ de Leiria deteve 7 homens e uma mulher por furto de automóveis em diferentes países europeus. Ramalho Enes, homenageado em Tomar pela Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico. Independentes por Tomar querem que as autoridades atuem contra quem utiliza indevidamente o parque infantil e contra os arrumadores de carros. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
E damos-lhe agora a conhecer as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira. Céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado a partir da tarde. Ainda períodos de chuva no Minho e Douro Litoral, a partir também do meio da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. Vento em geral fraco, soprando moderado no Algarve e moderado a forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura mínima, em especial nas regiões norte e centro. Assim estão previstos 16 graus para a Guarda, 21 para o Porto e Faro, 22 para Coimbra, Castelo Branco e Lisboa, 23 para Leiria e Évora e 24 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. É uma informação de última hora. Há um incêndio numa habitação unifamiliar em Palhavã de Cima. De acordo com os bombeiros municipais que foram chamados ao local por volta das 18h40, há uma vítima no interior da habitação, não se sabendo para já em que estado se encontra. Um assunto a ter desenvolvimento futuro aqui na IARTS. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com o apoio da Agência da União Europeia de Cooperação Policial, a Europol, desencadeou a Operação Gália, que incidiu sobre a atividade de um grupo dedicado ao tráfico e viciação de veículos automóveis. A investigação desenvolveu-se a partir de novembro de 2015, culminando ontem com a detenção de 7 homens e uma mulher fortemente indiciados pela prática de crimes de furto qualificado, falsificação de documentos, receptação, burla qualificada, associação criminosa e 2 deles por tráfico de estupefacientes e detenção de armas proibidas. O grupo de dimensão internacional, liderado em Portugal por um cidadão estrangeiro, dedicava-se ao furto e à obtenção fraudulenta de automóveis de gama média-alta, nomeadamente em Espanha, Bélgica, Itália e Suíça, procedendo depois à falsificação das suas características identificativas para subsequente legalização e comercialização em território nacional ou exportação para o continente africano e asiático. As ações policiais decorreram na zona de Leiria, mas também na Caldas da Rainha, Loures, Lisboa e Cascais, permitindo a apreensão de material com relevante interesse probatório, incluindo a recuperação de 16 veículos automóveis. Os detidos, com idades compreendidas entre os 28 e os 43 anos de idade, serão presentes às autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ex-presidente da República, Ramalho Enes, foi alvo de uma homenagem nesta terça-feira em Tomar, no decorrer das celebrações do Dia Nacional dos Centros Históricos, promovido pela Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico. Ramalho Enes, que recebeu o Prémio Nacional Memória e Identidade, das mãos do presidente da Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico, referiu depois que, em qualquer comunidade, é fundamental a existência de líderes, e o líder é o que percorreu um caminho difícil de aprendizagem, aquele que se habituou em todos os momentos a sobrepor os seus interesses ao o interesse da instituição a que serve.
Quem exerce o poder não tem o poder. Quem tem o poder é a população. E todos aqueles que exercem o poder exercem a prorrogação e devem permanentemente ter a preocupação de dar contas do que fazem e, naturalmente, explicando sempre por que fazem e como fazem. Por outro lado, como tive ocasião de dizer, em qualquer comunidade, mesmo na comunidade nacional, é fundamental a existência de líder. E o que é o líder? O líder é aquele que percorreu um caminho difícil de aprendizagem e aquele que se habituou em todos os momentos a sobrepor aos seus interesses o interesse da instituição que serve, no vosso caso, o país.
As celebrações contaram ainda com a apresentação de uma publicação sobre arquitetura portuguesa fora do país, em concreto em Marrocos, a que seguiram as intervenções do Presidente da Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico e da Presidente da Câmara de Tomar. Vítor Mendes começaria por justificar a escolha por parte da Associação Portuguesa de Municípios com Centros Históricos de celebrar este Dia Nacional em Tomar.
A escolha de Tomar para assinalar esta data não espelha apenas o testemunho do nosso apreço pela importância dos pergaminhos histórico-culturais desta cidade, cujas origens ancestrais evocam a figura de um dos heróis da Fundação da Nacionalidade, Gualdim Paes, mestre da Ordem do Templo. A opção pela cidade de Tomar traduz igualmente o reconhecimento pelas ações de salvaguarda, de promoção e de valorização realizadas no território, muitas vezes botado ao injusto esquecimento, como frequentemente acontece com os municípios de média ou de pequena dimensão em Portugal. Os centros históricos do município de Tomar, materializados no complexo da Vila de Baixo e do mundialmente reconhecido Convento de Cristo, constituem, não apenas para a região, como para todo o país, valores sociais, culturais e turísticos acrescidos de grande projeção universal. Sobram razões neste domínio para salientar a grandeza assumida pelo Centro Histórico de Tomar nos contextos regional, nacional e internacional. O seu aglomerado urbano antigo de matriz medieval foi, em boa hora, preservado pela autarquia e pelas populações num esforço que devemos sempre assinalar e divulgar. Da mesma forma, a herança histórica associada às ordens militares do Templo e, mais tarde, Cristo, no conjunto monumental monástico que subjaz, foi em boa hora reconhecido pela Unesco, tendo também motivado a religiosa expressão do ensaísta e romancista Humberto Eco, recentemente desaparecido. Tomar é um amigo do mundo.
A Presidente da Câmara de Tomar recordou também o passado histórico da cidade e do concelho. Anabela Freitas lembrou os 40 anos do poder local e referiu que há aspectos que condicionam o futuro dos centros históricos, como sejam a desertificação.
É efetivamente uma honra, no ano em que se comemora 40 anos do poder local, estarmos aqui em Tomar, em pleno centro histórico, a comemorar o Dia Nacional dos Centros Históricos. E porquê? Os centros históricos fazem parte da nossa vivência. Tomar começou, e aliás, permitam-me aqui recordar que comemorámos este ano 857 anos de história, Tomar começou e a sua vivência começou toda a partir do local onde nós estamos. E é importante nós relembrarmos o nosso passado, não nos esquecermos do nosso passado, mas também é importante pensarmos no futuro. E se é verdade que ao longo dos anos, destes 40 anos de poder local, foram os autarcas que sempre lutaram para conservar os seus centros históricos, para construírem saneamento nos seus centros históricos, também é a nós, autarcas, que compete que os centros históricos deem um passo mais à frente. E quero com isto dizer, passa-se em todos, quase todos os nossos centros históricos, de cidades com pequena e média dimensão, aquilo que todos nós falamos, que é a desertificação dos centros históricos. Mas também é importante, e não posso deixar passar esta ocasião, de dizer que os autarcas, mais do que ninguém, estão interessados em que haja pessoas no centro histórico. Mas precisamos de que o poder central entenda os nossos problemas. E volto a falar, e falo sempre nestas questões, que são, é importante preservar o património, mas não podemos ser fundamentalistas. Ou seja, quem está nos seus territórios deve ter liberdade para conservar o seu património, mas aliar àquilo que poderão ser as novas vivências que todos nós queremos para os centros históricos.
Rádio F, a primeira a informar.
No próximo dia 3 de abril, sexta-feira, cerca de 90 alunos do ensino secundário, pertencentes ao grupo ao agrupamento Nuno Santa Maria, Tomar, vão a participar numa jornada de conhecimento dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica do hospital, do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Os alunos vão estar na Unidade Hospitalar de Tomar, onde vão visitar os serviços de Medicina Física e de Reabilitação, Anatomia Patológica, Otorrinolaringologia, Cardiologia, Alimentação Dietética, Farmácia, Hematologia, Patologia Clínica, também a Oftalmologia, a Psiquiatria e ainda a Imunohemoterapia. A sessão inicia-se às 9 da manhã, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, onde será efetuada uma sessão de esclarecimento pelo Dr. Andrei Milosolavic, médico de medicina de trabalho, que irá abordar a importância dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica na medicina atual e pelos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de cada área específica. Após esta sessão, os alunos serão divididos por grupos e acompanhados pelos técnicos e professores, fazendo assim a visita a cada um dos serviços. O objetivo desta missão é potenciar um conhecimento mais real dos alunos face às áreas das tecnologias da saúde, permitindo um contacto direto com as suas diferentes valências.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque Infantil, junto ao Estádio Municipal, está a ser indevidamente usado. O alerta é do vereador Pedro Marques e surge na sequência de informações que dão conta que o espaço que abriu recentemente ao uso das crianças tem já algum equipamento danificado. O autarca dos Independentes por Tomar defendeu na reunião de câmara realizada na segunda-feira que seja afixada informação sobre quem pode ou não usar aquele espaço e que as autoridades atuem sempre que haja violação dessas mesmas informações.
Recentemente aberto e que é, no nosso entender, utilizado por quem não deve. Eu acho que isto era importante, não só chamar a atenção, colocando lá algo que diga a idade de quem pode utilizar, e, se calhar, as nossas autoridades passar por lá e regulamentar esta situação para que quem utilizar indevidamente possa, efetivamente, ter que ser, também, e por que não, de acordo com o regulamento, condenado a algumas também coimas, um processo de contornação, devendo o regulamento, obviamente, para que não seja utilizado por pessoas, diria, se quiser, não são crianças, não são pessoas, adolescentes, diria, calmeirões, que o que fazem é estragar o que lá está.
Pedro Marques abordou também a questão dos arrumadores de carros que voltaram a surgir, nomeadamente no Parque de Santa Iria. O autarca defendeu que esta é uma matéria que deve ser definida ou através de um regulamento ou através da atuação das autoridades.
Ou se regulamenta, como outros municípios já fizeram, ou então teremos que as autoridades, sei que já atuaram num caso ou noutro, mas ser uma situação que convém definir. Tem a ver com o aparecimento de supostos arrumadores de carros na nossa cidade. Recentemente aconteceu junto ao Freixeiro e também aconteceu junto ao Parque de Santa Iria. E depois, não é por acontecer, é porque a situação não está regulada e houve pessoas que, não dando a moeda que alguém solicitava, foram quase intimadas a dar, senão as coisas seriam complicadas. Portanto, é algo que convém. As autoridades estão alertadas, não está regulamentado, portanto não é possível haver arrumadores. Nos casos em concreto, os pais têm de estar bem definidos e a Junta de Freguesia, como é óbvio, tem poderes para regulamentar esta situação e poder autorizar ou não e ver o concurso como houve outros lados e as pessoas estarem firmemente identificadas.
Sobre a questão, o vereador Bruno Graça referiu que o assunto já foi tratado com o comissário da PSP, mas qualquer atuação da autoridade está dependente de ser indicada a matrícula do carro em causa.
Esta questão dos arrumadores também já foi tratada com uma reunião com o comissário. E, portanto, aquilo que neste momento está a fazer, particularmente no Parque do Mercado, é sempre que se vê alguma atividade dessas pessoas, nós, os funcionários, têm indicações para tirar a matrícula dos carros, porque o comissário diz que só pode atuar se tiver participação. Mas se nós lhe transmitirmos a matrícula do carro, que eles podem entrar em contato com a pessoa e a partir daí tentarem disputar as situações. Portanto, o que se está neste momento a conseguir fazer é isso, alertar a PSP dos carros, portanto, onde ele se dirige para neste caso é quase extorquir dinheiro, não é? Portanto, e mesmo que a pessoa não queira participar, os nossos funcionários indicam para a PSP a matrícula do carro onde a pessoa saiu.
Rádio F, a primeira a informar.
As festas do Conselho de Constância e de Nossa Senhora da Boa Viagem decorrem este ano entre 15 e 17 de abril. São esperadas milhares de pessoas que nestes dias ali ocorrem para assistir às atividades religiosas e à animação cultural. O ponto alto das festas é, como sempre, a bênção das embarcações no Rio Tejo e Zezer e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Mas, à semelhança de anos anteriores, há ainda um vasto programa de atividades, com as ruas floridas, mostra de artesanato, provas desportivas, exposições, gastronomia e também doçaria e muita animação musical. O certame tem inauguração oficial marcada para as 15 horas do próximo sábado. Este ano há também algumas novidades, nomeadamente ao nível das estruturas instaladas, como é o caso de uma tenda dedicada aos jovens. O vice-presidente do município, o vereador Arsénio Cristóvão, explicava na apresentação do certame as razões pelas quais o município vai avançar para a colocação da tenda.
A tenda jovem foi uma experiência que nós vamos agora colocar e ouvimos algumas pessoas, enfim, dizer que seria um espaço agradável depois dos concertos, por isso a juventude, mais os jovens, também lá de estar, querem beber um copo depois do concerto e então achamos que o parque de vôlei, o campo de vôlei, seria o sítio indicado para colocar uma tenda que tem tanto como 20 metros por 17,5 e onde vão ficar duas associações do concelho, concretamente a JICA e os Vikings. Funcionará aí em termos de bar e funcionará também com bebidas e possivelmente irão passar música, de certeza, ou DJs ou grupos, é um assunto que eles próprios vão ter que gerir. Relativamente aos stands, os stands vão ocupar os mesmos espaços que ocuparam o ano passado, com uma alteração que tem a ver com, não sei como é que se chama aquilo, quiosques, digamos assim, que tem a ver com produtos alimentares, concretamente farturas e algodão doce, essas situações, que instalámos este ano quatro espaços junto ao Jardim Horto, por isso encostado ao Jardim Horto, para o lado da avenida, vai até ao Pelourinho, porque sentimos e tivemos o feedback das pessoas que exploraram no ano passado que a zona onde estavam, juntamente aos pés ou aos pezinhos do rio, que era uma zona morta, uma zona em que o negócio para eles era mau. Então tivemos esta sensibilidade e colocámos ali o sentido de ver se as coisas melhoram.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Assim começa um poema musical que me faz refletir sobre o tempo do desassossego que vivemos atualmente. Curtas, médias e longas são as ondas que propagam os nossos olhares e sons pelo planeta, fazendo deste um pequeno planeta, uma pequena aldeia. E depois, se formos às vagas do mar, encontraremos variáveis semelhantes. Uma coisa é certa, todos distinguimos o suave bater das ondas na praia, das grandes ondulações que fendem as rochas e afundam transatlânticos. E depois existem ainda as vagas de fundo que praticamente não se veem. Estes considerandos não teriam qualquer importância se não fossem, de facto, a imagem perfeita do que se passa no movimento das nossas vidas. Andamos como que embalados pelas ondas de cada momento. Por aí, se andamos, numa espécie de angústia a que não podemos fugir. Todos os dramas da esquina, da nossa rua, da nossa cidade e do outro lado do planeta nos atingem o afeto e invadem os terrenos da nossa privacidade e até da nossa intimidade. É como se perdêssemos o direito de estar alheios ao alarido que nos circunda. Anda por aí uma imensa cascata informativa que nos sufoca. Os potenciómetros da excitação andam no máximo. A certa altura, nem sabemos se nos devemos revoltar, protestar, sair à rua ou apenas manifestar a nossa solidariedade com a família que ficou sem teto, a criança violentada, o velho esquecido ou o frágil injustiçado. Tudo acontece na onda da notícia quente que hoje nos alerta e amanhã nos troca as voltas com um novo evento, uma nova tragédia, um outro espetáculo ou qualquer festival. O pobre cidadão, indefeso, tem o coração hipotecado aos factos, aos discursos do poder e da oposição, aos assomos de raiva ou às desgraças ressentidas. E tudo isto nos chega em forma de novela, gerando um completo desassossego. É óbvio que, tal como existem leis sobre porte de armas, devem existir regras sobre o tiroteio de informações desabridas que diariamente caem sobre as nossas cabeças. Mas nunca é demais lembrar que somos nós que damos guarida aos pistoleiros, ou se preferirmos, aos encantadores de serpentes. A nossa vida já anda às ondas, muito antes de entrar na onda. É bom distinguir o cronos, isto é, o tempo como o medimos na inquietude das ondas, do kairos, isto é, o tempo marcado pelo registro de Jesus, do reino, que não vai atrás do primeiro profeta da esquina. Sem o menor desprezo pelo nosso tempo, importa urdi-lo com outros tempos. E, pergunto eu, por que não o tempo de Deus? Para vermos, lermos, ouvirmos, integrarmos e projetarmos cada acontecimento.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.